Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos ouvir a segunda parte da entrevista com Marco António e Cláudia Faria, vocalistas dos Lucky Duckies.
Em que é que se baseia os temas dos Lucky?
Os temas?
Sim.
Os clássicos? Quando nós fazemos versões ou os originais?
Neste caso, originais.
Originais.
Quando compõe, o que é que eu faço?
Olha, eu quando componho, às vezes são ideias inesperadas e às vezes são ideias inesperadas, outras vezes são ideias pensadas. Por exemplo, nós temos aí um grande tema que pegou na moda. Porquê? Porque o povo português é um povo que come bem, bebe bem, e uma das bebidas que em Portugal é muito bem feita é a cerveja. Pronto. E então, eu faço parte de uma confraria, que é a Confraria da Cerveja, e infelizmente o senhor já faleceu, que era o Dr. Alberto da Ponte, que foi o CEO da Sagres, e depois foi presidente da RTP, e ele disse, Marco, um dia os Lucky Duckies têm que compor uma canção para a cerveja. E eu nem estava para aí virado. Entretanto, o senhor faleceu. Nós já tínhamos começado aquilo, mas eu estava com um bocado de preguiça. E acabámos por homenagem a ele, acabei por levar a canção para a frente. E compusemos o Viva a Cerveja. A Cláudia deu-me ali uma ideia para a primeira frase. E depois eu desenvolvi com o Fernando, que é o nosso técnico de som, que fez parte dos Lucky Duckies como músico no início de carreira, há 37 anos. E começa assim, a Cláudia disse, ah, pá, faz uma canção de calor, a pensar nos motards, tipo a temperatura aumentar e o alcatrão na estrada a derreter. Estão a ver quando faz aquele calor e a gente vê assim ondas de água, aquela ilusão ótica. E a letra é tipo...
Estava a pensar na Route 66.
E ela estava a pensar na América, na Route 66, aqueles motards com aqueles volantes assim e tal. A temperatura a aumentar, o alcatrão a derreter, este calor que queima o ar... Dá-me vontade de beber, mas quer frescura que se veja, e o melhor para arrefecer é uma cerveja. Pode ser loira, ruiva ou preta, caneca fino ou garrafa, mas aviso já, ninguém se meta com esta sede que me abafa. O que o meu corpo mais deseja é uma lambreta, uma girafa, uma cerveja.
A temperatura a aumentar, o alcatrão a derreter, este calor que queima o ar, dá-me vontade de beber. Quero frescura que se veja, e o melhor para arrefecer é uma cerveja.
Uma cerveja.
Pode ser loira, ruiva ou preta, caneca fino ou garrafa. Aviso já, ninguém se meta com esta sede que me abafa. O que o meu corpo mais deseja é uma lambreta, uma girafa, uma cerveja.
Uma cerveja.
Ah, uma cerveja. Dá gosto beber. Onde quer que seja, eu bebo, bebo.
Como ela não há mais nenhuma, é uma bebida sem rival. Porque a coroa de alva espuma dá-lhe um aspecto imperial. Vai-se depressa, não se beija, industrial, artesanal. Viva a cerveja.
Viva a cerveja.
Eu bebo, bebo com prazer.
festa, em festivais e até na bola. De vez em quando só nos resta a companhia de uma jola. Com ela tudo se festeja e tantas vezes nos consola. Uma cerveja,
uma cerveja,
uma bejeca bem gelada também aquece o coração. E quando alguém paga a rodada, não é possível dizer não. Venha servida de bandeja numa esplanada ou ao balcão. Viva a cerveja!
Viva a cerveja! Viva a cerveja!
Olá, Marco António, é um gosto contar com a sua presença aqui. É de salientar que o rock mexeu e mexe com muitas gerações. Eu queria então perguntar-lhe o que pensa do rock na atualidade e se acha que este nunca vai desaparecer.
A palavra rock tornou-se depois muito abrangente. Há o rock and roll, que o que é muito mal usado o termo para dizerem venha à meia maratona rock and roll. E eu já fui lá uma vez correr com os bofos de fora e a banda que lá estava a tocar era Kizomba. E eu acho que eles não interessaram. Pronto. Não confundir o rock and roll com os derivados, que já são tão derivados de derivados, que já não tem nada a ver. Depois veio o hard rock, que é um rock mais pesado, como o nome indica pela tradução. Depois veio o pop rock, que é uma mistura de rock com algo mais ligeiro e com uma atitude mais betinha, desculpa a expressão. De maneira que aquele rock and roll com o qual me identifico, há muitos poucos grupos a fazer atualmente, como são os Lucky Duggies, os Tennessee, há umas bandas revivalistas, e houve um revivalismo nos anos 80, mas era de versões que já havia, como foi o Alvin Stardust, que cantou o Pretend, que os Lucky Duggies têm como primeira canção deste álbum do Coliseu. Mas o rock de hoje, só de nome é que é rock, porque para mim não é rock, é outra música. Então, roubou o nome, mas não é rock.
Então sente que o rock nunca mais será o mesmo?
Não, o rock continua a ser o mesmo por grupos que o toquem dentro dos parâmetros que se quer ouvir. Há uma certa evolução. O rock não tinha muitos órgãos, mas depois ali nos anos 60 ganhou, com a tecnologia que foi aparecendo, ganhou sonoridades de Hey baby, do you wanna dance? Ganhou o rock que estava associado à guitarra elétrica, semiacústica, porque o rock nasce de uma fusão dos blues com a country music, o verdadeiro rock and roll. Ah.
Como e quando é que aconteceu a sua vertente de retratista?
A minha vertente retratista provavelmente coincidiu com o meu ímpeto também para querer cantar rock and roll com os 10 anos. É assim, desde que entrei para a escola primária, que eu já desenhava melhor, eu tenho, para além de mim, são mais 3 irmãos, somos 4, portanto eu já desenhava melhor com os meus irmãos, com a minha irmã e com o meu irmão mais velho e com a mais nova. Mas porque isto talvez seja um dom de familiar, este talento, porque já tinha um tio que desenhava retratos muito bem e o meu pai desenhava carros e paisagens, outro tio desenhava carros, portanto, os irmãos do meu pai todos desenhavam. E eu provavelmente fui a essa parte da família buscar geneticamente esse talento. Às vezes pode até não ser, se calhar por os ver a desenhar e era criança, quis também fazer e quando a gente começa a fazer desde pequeno, acabamos por ficar com o talento, porque como se diz, quando somos pequeninos, somos uma esponja a absorver conhecimento. Portanto, é normal. E esse meu tio desenhava, de facto, muito bem e desenhou-me a mim quando eu era pequeno e eu fiquei impressionado e eu disse-lhe ao tio, qualquer dia faço-te a ti. E fiz-o algumas vezes, até que houve uma vez que senti para mim, acho que já o fiz melhor do que aquilo que ele me fez a mim. E eu disse, pá, tu não foi ninguém que fez isto, não, fui eu que fiz. Portanto, depois também aprendi com uma pessoa que mora na Póvoa de Santaria, com o Mestre Patinha, que é um famoso pintor que está na Galiza, que é da Póvoa de Santaria, e que me ensinou umas técnicas. E foi nessa altura que se desenvolveu. De maneira que eu, aos 10 anos, já aceitava retratos como encomenda. Portanto, dos 10 anos, nunca mais pedi nem um tusto, nem à minha mãe, nem ao meu pai. Portanto, comecei a ser empresário aos 10 anos de idade, mas tipo na boa, nos intervalos, ia fazendo um retrato ao outro. Às vezes havia uns que não me apetecia fazer, que tinham muitas rugas, davam-me trabalho e se recusava. E as pessoas, é que eu tinha mais trabalho, para sempre diziam, ah, você pôs-me de velha, estou feita, mas você é velha, o que é que eu lhe digo?
Olá, Marco António.
Olá.
Que papel a música tem nas vossas vidas?
Eu gostaria que a Cláudia, que veio comigo, que respondesse a isto, porque, para quem não sabe, eu e a Cláudia, para além de sermos colegas na música, tornámos colegas por causa de uma admiração mútua da música. A Cláudia, por acaso, cresceu aqui, vossa vizinha aqui deste hospital.
Então, olá a todos. E respondendo à pergunta, a música é o mais importante na nossa vida, porque nós vivemos dela, eu e o Marco. Abdicámos dos nossos cursos. Aliás, eu terminei, portanto, a área de Relações Internacionais, Diplomacia. O Marco estudou aqui perto na Clássica Direito. A banda que deu para o torto, no bom sentido. Ainda bem que deu para o torto. Mas, de facto, a música é... Nós bebemos a música, é o nosso dia-a-dia, vivemos da música, vivemos para a música. Nem sei o que é que eu ia dizer mais, mas, de facto, é...
Quase que roubava aos exercícios.
Eu nasci para a música. É.
Eu nasci para a música.
Portanto, eu acho que o facto de termos trocado, portanto, os nossos cursos pela música, acho que responde à sua pergunta. A música é muitíssimo importante e aquilo que nós gostamos de fazer, para nós, portanto, é a nossa profissão. Eu acho que é isso, portanto, que já respondi. E portanto, a música, aliás, fazer aquilo que se gosta é o mais importante. Sentimos-nos realizados com a nossa profissão e nós agradecemos isso a Deus todos os dias.
Que eu estou a gostar daquilo que estou a fazer e ainda por cima me pagam. E fico assim, será que estou a roubá-los? É que eu estou a gostar de fazer isto. Isto não devia ser pago, eu estou-me a divertir. Mas pronto, é pago porque queria uma utilidade. E depois penso nos outros que ganham e que não mereciam também. E depois também havia uma injustiça para o meu lado.
Mas dentro desta pergunta, é engraçado, há pessoas que nos perguntam, agora não tanto, mas perguntavam-nos, mas vocês só fazem isso? Ou seja, põem a música como se fosse um outro parente, que não é o caminho certo para seguirmos a música. E exatamente, que não é profissão cultura. Pelo contrário, há licenciaturas em música, há licenciaturas em composição, e o facto é que... E, exatamente, dá de comer a alma e nós fazemos disto a nossa profissão, vivemos da música.
É uma boa dieta mental. E a música clássica está provada que é uma música muito bem feita e bem elaborada, é porque a música mexe com frequências de som, de vibrações. E está provado, se vocês puserem uma chapa com areia, assim bem distribuída, e puserem essa chapa a vibrar com música, ela faz desenhos, ela corresponde às vibrações... organizam-se. Se for uma música agressiva desse tal rock que hoje eu não gosto, hard rock, aquilo sai ali uma mistela tudo desorganizado, é caótico. Portanto, até as plantas, que a priori não têm cérebro, gostam de música, sentem as vibrações. Nós também é por vibrações que sentimos a música. Nós diz que está a dar um som porque o tímpano vibra.
E quem canta,
na realidade, as coisas não fazem barulho. Nós é que construímos o barulho através do tímpano.
Obrigada.
Não queiras gostar de mim sem que eu te peça, nem me dês nada que ao fim eu não mereça. Vê se me deitas depois culpas no rosto. Eu sou sincero, porque não quero dar-te um desgosto de quem eu gosto. Nem às paredes confesso e nem aposto que não gosto de ninguém. Podes chorar, podes rogar, podes sorrir também. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. Don't try to love me, baby, even I ask you. Don't try to give me treasures I don't deserve so. If I love you or not, It doesn't matter if I do think that you convince me. I'll never tell you the one I love. I will never tell to the walls. I'll never bet that I'm getting someone new. Oh, you can bet, and you can cry, or you can smile too. The one I love, I will never tell to the walls. Sorrir também de quem eu gosto, nem as paredes confesso. I will never tell to the world, nem as paredes confesso.
Estou habituado a ver-vos de alguns anos para cá a aparecerem na televisão.
Sim.
Não sei se esta pergunta é não grata, mas o que é que pensam daqueles músicos e bandas que aparecem tipo na TVI à tarde ou domingo? Ou seja, o que é que acham desse tipo de eventos?
O que é que eu penso? Bem, poderia escusar-me à pergunta, porque era parte interessada, mas vou dizer o que é que eu penso e porque é que eu não tenho aceito. La 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 la. Let me hold you in my arms. Voltando à pergunta, vou aquecer a voz. A televisão é um meio de comunicação social com grande divulgação, mas que está a diminuir com as redes sociais. E ir à televisão tem um lado bom e também tem um lado mau. Quando um indivíduo se expõe dentro de uma forma, de uma periodicidade que é normal, de vez em quando, dá para o indivíduo vir a ser conhecido, mas penso que quando se repete muitas vezes a mesma coisa, também enjoa. Tanto que havia aí um período que, eu não sei se vocês se lembram, a Marisa, que é uma grande cantora, fez um anúncio para a Nós, que cantava a canção e aquilo a Nós, ou uma marca qualquer, punha a canção a dar nos intervalos 7 vezes, as pessoas já não podiam com ela. Portanto, há um provérbio, o que é demais também enjoa.
É verdade.
Portanto, isto de ir à televisão, nós não vamos assim tantas vezes. Eu posso lhe dizer...
Mas já foram que, mais, não já?
Que, já, porque descobri isso mesmo. Mas já vou revelar aqui um segredo publicamente. É que a maior parte das televisões não pagam nada aos artistas.
Exato, portanto,
e eles têm o argumento que é vocês vêm divulgar o vosso produto e ganham na estrada, peçam cachês. Ok, o raciocínio não está mal. Mas nós também lhes damos conteúdos de borla que eles não têm que pagar aquele espaço de tempo que eu estou a atuar. E na realidade, eu como patrão deste projeto, desta banda, que é uma empresa, eu tenho que pagar os meus colaboradores. Quando vão à televisão, eu vou de borla, mas eu pago a eles, portanto. E posso dizer que gasto pelo menos uns 500 euros cada programa que vou. Mas a seguir há uns telefonemas e e-mails de câmaras a pedir orçamentos.
Sim.
E eu digo, ah, ouviste-me na televisão, achas que eu sou famoso? Levas com a tarifa. Estou a brincar. Mas pronto, ou seja, a publicidade traz-me um retorno.
Claro.
Ir de borla, tocar ali para a Aula Magna, que tem prestígio naquela gala, no meio daqueles artistas, fiz um trabalho eu e a Cláudia com os meus músicos, que os meus músicos é que acompanharam depois os outros, não levaram músicos. Sim. Epá, mas eu tive que pedir algum dinheiro para pagar os rapazes, eu não quis ganhar nada nem eu nem ela. Mas para pagar os rapazes, que eles têm famílias para sustentar. Um cachê pequeno, mas pronto, para irem trabalhar. E para andarem a tirar tons e acordes de acompanhar os outros. Trouxe-me retorno, portanto, viram-me em grande a atuar ali a junta, quando pediu o cachê, pus um cachê que eles aceitaram logo à primeira. Porquê? Porque depois também tem a ver quem é que eles lá costumam levar. Se levaram um toy no ano passado e pagaram bem ao toy, porquê é que não vão pagar os Lucky Decks? Portanto, isto no fundo é um negócio, isto é arte, mas é uma arte que se vende, é uma utilidade que se presta. Portanto, e os programas de televisão não aceitamos mais, pelas razões que disse. Eles não pagam nada, quanto mais vezes vou, mais gasto. E chega uma altura que esse investimento deixa de ser prático, porquê? Até por causa dos clientes. Até porque antes nós íamos à televisão, tínhamos uma pen drive para sacar da televisão para cá, a partir do, e pomos no YouTube. Aquilo passado dois dias vai abaixo porque há uma coisa automática de inteligência artificial, de direitos de autor dessas televisões, que dizem que este tipo copiou-me um bocado do meu programa da TVI e mandam abaixo. Eu tenho que estar com contra-argumentações, muitas vezes nem vão para a frente a pedir, não, mas eu sou o autêntico representante da banda, eu quero estar, e eu fui de borla, porque é que eu não posso partilhar também? Não, mas esquece. E então vou mais à RTP, que não me traz esses problemas. Sim. Eu sigo a TVI.
Tem um empresário, claro, não é?
Depois, a RTP ainda é a única que vai dando alguns subsídios para irmos ao norte, à Praça da Alegria, pelos quilómetros que gastámos, mandam-nos dormir em hotéis, dizem onde vão a um restaurante, como o que quiserem, tragam uma fatura que a gente paga. Ainda que a gente não vá com um cachê remunerado, ao menos vamos que as pessoas bem. Mas os outros não.
É o mínimo, não é?
Portanto, ir à televisão, a televisão é como uma torradeira. Se o meu amigo mete o pão lá há pouco tempo, ele não chega a dourar, mete lá a manteiga e não derrete. Não serviu de nada ir só uma vez ou duas. Se o meu amigo vai num ano 10 vezes, a tira a torrada da torradeira, ela vem douradinha, pronto, ela vai com manteiga e está no ponto. Se o meu amigo for 20 vezes, ela vem de lá preta a cheirar a esturro. Portanto, há a dose ideal de exposição. Portanto, evitar a sobreexposição.
Olá, Lucky Ducks, bem-vindos. Olá, Marco António e Cláudia. Eu gostaria de perguntar, vocês são apenas uma banda revivalista ou pretendem adicionar elementos sonoros novos aos clássicos?
Está a falar dos arranjos? Não. Do som, da sonoridade?
Sim.
Os Lucky Ducks surgiram, como o Marco disse, eu ainda não fazia parte, começaram... Porque gostavam de música, porque gostavam daquela sonoridade da época. E eu também, exatamente. Fui eu que me atraiu neste tipo de música. Era o que eu ouvia desde miúda em minha casa. E de facto, a sonoridade, nós temos vários tipos de sonoridade dentro destas balizas. Ou seja, tentamos dar uma frescura na atualidade a temas que às vezes, como nós dizemos, eu passo a expressão, são assim um bocadinho bafientos. Cheiram a neftalina, como nós dizemos.
Já senti.
Torná-los um bocadinho e fazer as nossas próprias versões para darmos um bocadinho de qualquer coisa de novo ao público, mas sem trair ou sem descaracterizar o tema original, para respeitando os autores, os compositores. E também temos os nossos originais, que aí vamos buscar, portanto, a sonoridade da época, a linguagem da época, mas sendo originais, para parecerem clássicos.
Que bom.
Na continuidade da sua pergunta, vou exemplificar. Há uma canção que se chama Encontro às 10, que era cantado pelo, não sei quantos, Rui de Mascarenhas. E a canção, ele cantava com uma colocação entre o ligeiro e o clássico e tratava a donzela, a quem ele se referia, por você, que era um tratamento da época, aquele respeito da época. Eu sou a favor de que nos dias de hoje, e já se usava naquele tempo, o tratamento por tu, que é, esse aqui é mais clássico, em latim é ego sum, tu és, il est. Portanto, o tu, o vós não existia, nem o você. E são invenções da Idade Média, de reverência. Você, vosso mecê, pronto. E então eles tratavam. Às 10, como lhe pedi, esperarei por si, você não faltará. Cantava assim. E eu canto. Às 10, como te pedi, esperarei por ti e tu não faltarás. Virás E depois, talvez, pela primeira vez, tu me beijarás. E o outro, pela primeira vez, você me beijará. E aquele modo de cantando, ou seja, aquela forma de cantar, já era pesada para hoje. Para lá, para aquele tempo era giro. Mas para hoje, para eu convencer novas audiências a gostarem de mim, eu não podia ter aquele registro daquele tempo. Mas, no entanto, se eu cantasse naquele tempo, que a maneira como eu canto não era estranha, porque é uma pronúncia mais fresca e uma maneira de interpretar. E então o outro era tipo... E nós fizemos aquilo num swing. Às 10, como te pedi, esperarei por ti e tu não faltarás. Não, 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 não. Virás. E depois, bom, talvez, pela primeira vez, tu me beijarás às 10. Eu espero por ti quando a luz do luar que nos giro, encontrar de giro. Rua em rua. Às 10, só tu, eu e a lua, o teu amor e eu.
Muito bem, muito bem.
Continua a ter um ar de anos 50, mas fresh, mais americanizado.
Sim, sim.
Menos dramático.
Sim, sim.
Pronto, é isso.
Obrigado.
Digo sim. Às 10, como te pedi, esperarei por ti e tu não faltarás. Não, 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 não. Virás. E depois, talvez, pela primeira vez, tu me beijarás às 10. Eu espero por ti quando a luz do luar nos encontrar de rua em rua. Às 10, só tu, eu e a lua, o teu amor e eu. I ask you tonight to be alone with me. You'll be there and I will see you there. You'll be my desire. You will kiss my lips and then I'll be on fire. Tonight we will be there. When the moon and the stars will shine for you and I. Tonight, just you, me and the sky. We'll build that love so high, very high. Tonight, I ask you, tonight.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.